Chegamos ao final de mais uma série de mensagens e nesta noite eu quero convidá-los para que juntos possamos meditar numa passagem muito conhecida do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos e irmãs, este maravilhoso e surpreendente milagre de Jesus tem inspirado muitos poetas e músicos cristãos. Numa rápida pesquisa no nosso hinário, o hinário presbiteriano, eu encontrei 13 hinos que fazem alusão a este milagre, sendo que o mais conhecido cantamos no início do culto. Todos são hinos que têm abençoado e consolado o povo de Deus ao longo dos tempos. Contudo, nós não podemos perder de vista o propósito do evangelista Marcos ao registrar esse extraordinário milagre. Qual foi a sua intenção, o seu propósito, o seu objetivo? Foi mostrar, foi ilustrar para os seus leitores do passado e do presente o poder de Jesus sobre as forças da natureza. O poder de Jesus sobre as forças da natureza, e tudo isso para tornar ainda mais evidente quem é Jesus. Esse é o objetivo geral do Evangelho. Por isso ele começa no verso, capítulo 1, verso 1, dizendo: este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa é a tese, a proposição, e ao longo do seu evangelho, ele vai provando. Por que que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, e por que ele é o Filho de Deus, ou o próprio Deus? Pois bem, este milagre, ele também faz parte deste arrazoado de Marcos. E tem uma coisa muito interessante aqui, na mentalidade judaica e de um modo geral da antiguidade, da cultura antiga, o mar simbolizava as forças ocultas do mal, que nenhum ser humano conseguia controlar, exceto Deus. Por isso, os Salmos, o livro dos Salmos, especialmente os Salmos 65, 89, que lemos no início do culto, 93 e 107, eles vão falar do Deus Criador, que domina o mar bravio, ordenando as suas ondas revoltas e ameaçadoras que se aquietem. Foi o texto que o pastor Alisson leu no início do culto. Por isso, não por acaso, após o milagre, os discípulos perguntam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Se antes do milagre eles estavam com muito medo, com muito pavor, e aí medo mesmo, medo da própria vida. Agora, após o milagre, eles estão possuídos de um grande temor. É diferente. Antes do milagre, medo, que eu e você conhecemos muito bem do que se trata, pavor, diante do perigo, diante da ameaça. Depois do milagre, não mais medo, temor. E sabe o que é esse temor aqui? Uma profunda admiração, reverência, porque eles tiveram um encontro com o sagrado, com o totalmente outro. Eles tiveram um encontro teofânico. Na verdade, eles se viram diante do próprio Deus Criador, soberano, poderoso, glorioso, majestoso, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, eles são possuídos de uma reverência, porque eles estão diante do sagrado. Eles tiveram um encontro com Deus, na pessoa de Jesus. E com isso em mente, com essa moldura diante dos nossos olhos, sem perder de vista o objetivo de Marcos, nós vamos agora voltar ao texto sagrado. E vamos juntos rememorar como tudo aconteceu. E sabe qual é a minha oração? A minha oração é que ao final desta mensagem, a semelhança dos discípulos, gente como a gente, o mesmo temor, a mesma admiração e reverência, dominem a nossa mente e o nosso coração. É isso que eu tenho pedido a Deus, que eu tenha essa mesma reverência, esse alumbramento diante do meu Cristo e diante do meu Senhor que é vivo e ressurreto. Posso ouvir um amém?
Amém.
Amém. Então, meu primeiro ponto com vocês nesta noite é quando os ventos são favoráveis. Vamos começar bem. Porque é assim que a narrativa começa, com Jesus pedindo aos seus discípulos para que entrem no barco e atravessem para outra margem do lago, a uma distância de aproximadamente 12 quilômetros. Aqui fala do mar da Galileia ou lago de Genezaré, que na verdade era um mar de água doce. E é muito interessante porque no capítulo 4, verso 1, você não precisa abrir, Marcos nos informa o seguinte: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então, esta é a cena inicial, propriamente dita. Jesus já está no barco, uma grande multidão se forma diante dele, ali à praia, e ele começa a ensinar. Ele passa o dia todo ensinando parábolas do reino, o dia todo. Fim do dia, ele diz aos discípulos: vamos para o outro lado do lago, numa região pagã, capítulo 5, depois vocês continuam lendo o texto. E aí, ele simplesmente vai para a parte de trás do barco, e ele deixa que os discípulos tomem conta ali daquela embarcação. Até porque havia pelo menos 4 deles que sabiam a arte da navegação, que estavam familiarizados com aquele lago, totalmente familiarizados, pois eram pescadores. Como eu disse, Jesus vai descansar um pouco, após um dia exaustivo de ensino e de pregação da palavra, e com a sua cabeça recostada numa almofada de couro cru, na parte traseira do barco, Jesus logo pegou no sono. E aqui Marcos já quer nos dizer: olha, este é plenamente humano, como nós. Fala de Cristo. E nós podemos imaginar, queridos irmãos, que por algum tempo a viagem transcorreu de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência. E aqui eu quero me deter nessa primeira cena. Eu não sei por quanto tempo a viagem foi tranquila, mas eu não acredito que assim que eles saíram já veio a tempestade. Eu acredito que nesse percurso, nessa travessia de 12 quilômetros, pelo menos um terço dela, foi tudo bem. E essa primeira cena lembra alguns períodos da nossa vida em que as coisas estão sob controle. E talvez você esteja vivendo esse momento muito gostoso da sua vida, momento este em que você está bem com a sua saúde, acabou de fazer o check-up. E médico disse assim para você: você está ótimo, você está ótima. A família está em harmonia. Os negócios, a profissão e as finanças não poderiam estar melhores. É verdade. Às vezes há uns probleminhas aqui, outros ali, mas nada que nos roube a tranquilidade, a calma, a paz. A vida é como um barco, que segue o seu rumo com um destino certo. Não sei se esse é o seu caso, mas se porventura for o seu caso, não há nada de errado nisso. Nem um mal há nisso. Porque aqueles discípulos certamente já tinham, especialmente os pescadores, já tinham feito várias idas e vindas naquele lago tranquilamente. E eu quero dizer para você, se tudo está bem com você, se os ventos estão sendo favoráveis na sua vida, não se sinta culpado. Não se sinta culpado. Eu diria que nessa primeira cena a lição é a seguinte: alegre-se e agradeça a Deus por isso. Reconheça a sua presença, a presença de Deus, a presença de Jesus, em meio à sua bonança. Lembrando-se sempre que não é você quem está no controle, e sim Deus. E que Ele continuará tendo o controle. ainda que os ventos se tornem contrários. Então nunca se esqueça disto. Se esse é o momento que você está vivendo e você está sentindo os ventos inflando as velas e impulsionando o seu barco, e você nunca vivenciou um momento tão especial como você está vivenciando hoje, louve e agradeça a Deus e saiba: o Senhor está comigo. Esse é o meu primeiro ponto. Segundo ponto: quando as tempestades chegam. Você já deve ter ouvido acerca desta informação, mas é importante que ela seja repetida. Algumas pessoas até talvez já tenham feito o passeio no Mar da Galileia. E eu estava ouvindo, lendo na verdade, acerca de um depoimento, de que uma pessoa recentemente esteve lá, e os carros ficam estacionados, e há uma placa avisando que eles não podem permanecer ali, porque quando ocorrem as tempestades, que ainda hoje ocorrem naquela região, os carros são cobertos. E até hoje, naquela região, acontecem tempestades. Por quê? Porque o Mar da Galileia está localizado a 213 metros abaixo do nível do mar, e apenas 48 quilômetros ao norte está o Monte Hermon, com 2.800 metros de altura. Então o ar frio vem das montanhas, e esse ar frio constantemente se choca com o ar quente que sobe do Mar da Galileia, provocando impressionantes tempestades, algumas vezes com trovões, raios e ventos de até 100 km por hora. Como eu disse, ainda hoje esses fenômenos naturais ocorrem naquela região. Pois bem, os discípulos são apanhados por uma dessas repentinas tempestades. E o barco ficou ou foi arremessado de um lado para o outro, correndo o risco de virar ou mesmo encher d'água, vindo a afundar. Eles ficam apavorados, desesperados e temem pela própria vida. Enquanto isso, Jesus continua dormindo tranquilamente. Gente, eu sou muito pobre de ilustração, mas tente imaginar uma cena onde o barco é jogado de um lado para o outro como um brinquedo. Essa é a ideia do texto. Se você já andou de barco um dia e teve algumas ondas um pouco mais fortes, eu já experimentei essa sensação, a gente fica com um pouco de enjoo, às vezes com mais até um pouco, né? E tente imaginar como é que alguém consegue dormir numa situação desta, mas Jesus dormia tranquilamente, é a informação que nós temos. E talvez aqui nós possamos já inferir uma lição muito importante das Escrituras. O que é paz? Paz não é a ausência de tempestades, mas confiança e serenidade no meio delas. Isso que Jesus estava comunicando. Todavia, para os discípulos, Jesus dormindo no barco representa o seu silêncio, a sua indiferença frente ao desespero deles. Por isso, depois certamente de tentarem com os seus próprios meios e recursos e força dominar a situação, não logrando êxito, o que eles fazem? Eles acordam a Jesus. E em tom de censura, gritam ao Mestre: Mestre, não te importas? Ou nós diríamos hoje, em palavras nossas, O Senhor vai ficar aí parado? O Senhor não vai fazer nada? E essa segunda cena, ou melhor, é exatamente neste ponto da narrativa, que eu creio que mais nós nos identificamos com os discípulos, pelo menos eu. Este é o ponto de contato ou de conexão entre nós e os discípulos. Por quê, queridos irmãos? Porque assim como o sol brilha sobre justos e injustos, e Jesus deixou isso claro, as tempestades também caem sobre justos e injustos. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, sim. Tempestades vêm sobre as nossas vidas, e muitas vezes elas chegam forte, e elas chegam sem aviso prévio, e elas tornam o cenário ao nosso redor, de uma hora para outra, um cenário hostil, ameaçador, amedrontador. Uma doença, uma morte, uma crise conjugal, o desemprego, uma interrupção em nossos planos. E são nesses momentos, quando nós enfrentamos estas tempestades, que nós sentimos a nossa segurança ficar abalada. Sentimos as coisas como que saindo fora do nosso controle. Sentimos a nossa vulnerabilidade vindo à tona, sendo exposta. Inevitavelmente perdemos a tranquilidade, o equilíbrio emocional e nos vemos prestes a afundar, impotentes e perdidos. Entramos em pânico, apertamos o botão de pânico, ficamos desorientados, confusos e angustiados, e muitas vezes com crise de fé. E daí também questionamos a Jesus: Senhor, Tu não te importas? Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está ciente da situação? Você já fez tal tipo de pergunta a Deus? Esse é o segundo quadro da nossa narrativa. Já caminhamos para o terceiro quadro, quando a bonança é estabelecida. E a bonança começa a ser estabelecida, o verso 39 diz: e ele despertando. Em outras traduções vão dizer assim, que Jesus se levanta. E no Antigo Testamento, quando Deus se levanta, é para agir em favor dos seus. E é isso que Jesus vai fazer. Ele vai agir em favor dos seus. E Ele vai agir com todo o seu poder e com toda a sua majestade. E com todo o seu poder e sua majestade, Ele repreende o vendaval e as ondas tempestuosas. E o texto vai dizer que Ele proclama a palavra de poder, a mesma palavra que criou o mundo. Porque Ele é o Verbo que se fez carne, e tudo foi criado por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E com a sua palavra Ele disse: haja luz e houve luz, haja oceano e houve oceano. Ele é o Rei do céu e da terra e do mar, como nós cantamos. E o texto vai dizer que quando Ele proclama a sua palavra, a tempestade se acalma e houve grande bonança. E aqui Os comentaristas e estudiosos vão dizer que é como se o mar ficasse em um espelho. Assim, quietude completa, total, nem mesmo mais uma marolinha, total. Não é que depois que acalma no mar, por exemplo, quando as chuvas param, as tempestades param, as ondas ainda ficam assim, não, não. Diz que houve total, quietude total. E foi isso que aconteceu, e isso é um milagre. Então Jesus repreende o mar. Mas notem também que Jesus não somente repreende o mar, mas também repreende aos seus discípulos. Embora o Dr. William Hendrickson vai dizer que foi uma repreensão amorosa. E qual foi a repreensão de Jesus aos seus discípulos? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Mateus vai dizer, porque sois tímidos, e vocês têm pouca fé, pequena fé, homens de pequena fé. E por que essa repreensão de Jesus? Porque aquele medo, na verdade, estava ligado ali à falta de exercício da fé. Era um medo, um pavor, um pânico, resultante da falta do exercício da fé. Veja, há muitos medos na nossa vida, gente. Somos seres humanos. Mas em que medida, ou até que ponto, esses medos, esses pânicos, nós vivemos na sociedade do medo. Mas em que medida isso nos rouba a paz? Onde entra a nossa fé num contexto onde somos constantemente, ou estamos sendo constantemente ameaçados, ou vislumbramos coisas que nos ameaçam e nos deixam temerosos? Vou dar um exemplo concreto aqui. Tenho conversado com algumas pessoas que andam muito apreensivas e temerosas com o que vai acontecer depois das eleições de outubro. Se fulano ganhar, o que vai acontecer? Se fulano perder, o que vai acontecer? Isso, aquilo. Como se o Senhor Deus fosse perder o controle. Eu não sei. Mas eu não quero deixar o meu coração ser dominado por esse medo, não. Eu quero manter os meus olhos no Senhor Deus, que tem o controle da história, que é o rei sobre todas as nações, que está no comando de tudo. Portanto, essa repreensão, ela cabe, ela é legítima, ela é procedente em relação aos discípulos e em relação a nós também. Por quê? Porque aqueles discípulos já tinham visto, já tinham ouvido e já tinham experimentado muitas coisas na companhia de Jesus. Milagres, ensinos, palavras. E esses vendavais, eles vêm até mesmo como uma pedagogia do Senhor Deus para que eles coloquem em prática aquilo que até então eles vinham ouvindo e vinham aprendendo. Porque é isso que acontece na vida cristã. Por que que nós estamos continuamente aqui, recebendo a palavra, ouvindo a palavra, estudando a palavra, você lendo em casa, ouvindo aqui? Tente pensar, uma vez eu tentei fazer o seguinte exercício. Se tudo que eu já preguei, ensinei, li, estudei, ouvi, de sermão, de seminário, de congresso, se tudo isso se transformasse em prática na minha vida, com certeza eu teria muito mais fé. Por que que a gente não consegue? Por que que a minha vida, muitas vezes, não corresponde àquilo que eu sei aqui na cachola. Porque nós somos como os discípulos. Apesar de tudo que tinham visto, ouvido e experimentaram, eles não confiaram no conforto e na segurança que fluía da presença de Jesus ali no barco. Da promessa que Jesus havia feito: vamos para a outra margem do lago. Se é para lá que eu mandei vocês irem, é lá que nós vamos chegar. Do poder de Jesus e do amor de Jesus. E porque eles não se apropriaram disso, eles foram vencidos pelo pânico e pelo desespero. E eu gostei muito de uma frase do Dr. Martin Lloyd-Jones, quando ele estuda a respeito da questão da homens de pequena fé, no Sermão do Monte, quando ele está comentando aquela passagem que Jesus fala: não andeis ansiosos, vejam os lírios do campo, observem as aves do céu. Falam: por que vocês têm tão pouca fé? Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte: o problema de um homem de pequena fé é que ele permite que as circunstâncias o controlem. Vou repetir: o problema de um homem de pequena fé é que ele permite que as circunstâncias o controlem. E por isso, queridos irmãos, Jesus dirige essa amorosa repreensão a nós também. Não é difícil para nós crer em Jesus ou cremos em Jesus quando tudo vai bem. Mas e quando chegam as tempestades? Elas nos levam a confiar mais em Jesus? Sabemos descansar nas suas promessas? Na promessa de que a nossa vida está em suas poderosas mãos? E Jesus tem a vida dos seus discípulos em suas mãos. Na promessa de que Ele está conosco todos os dias, de que nunca se ausenta e nem está alheio ou indiferente ao que nos acontece? Ou nós nos esquecemos completamente disso? E como disse o Dr. Martin Lloyd-Jones, nós vamos permitir que as circunstâncias nos controlem. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos continuamente nos lembrar de que a voz que ordenou às águas e aos ventos que se acalmassem na Galileia é a mesma que hoje ressoa, ecoa dentro de nós, aquietando as nossas tempestades interiores e acalmando o nosso coração agitado pelo medo e pelas perturbações. É o Espírito Santo, é o Espírito do próprio Cristo, que traz a sua palavra para o meu coração, para o teu coração. E eu queria concluir a mensagem, quero chamar aqui a banda. Nós vimos três cenários: quando tudo vai bem, quando as tempestades chegam e quando a bonança é estabelecida. Talvez você esteja naquela fase: pastor, eu quero tanto que a bonança venha. A bonança começará por dentro. E mesmo que as circunstâncias exteriores continuem tumultuadas, a palavra primeiro tem que vir aqui dentro de você. É Jesus estabelecendo dentro de você a paz, a quietude aqui dentro. Porque muitas vezes, ou melhor, nem sempre são as circunstâncias externas a causa, é a nossa falta de fé. E eu queria então perguntar para você: Eu não sei se os ventos estão favoráveis ou contrários na sua vida. Mas se porventura neste exato momento da sua trajetória, você está enfrentando tempestades, seja qual for, e achando que Jesus te abandonou, eu quero te desafiar a exercitar a tua fé, trazendo à tua memória e ao teu coração esta consoladora e libertadora verdade. Qual é esta verdade? Escute bem. Escute bem. Qual é esta verdade? Jesus enfrentou a maior das tempestades, as maiores ondas que existem, a saber, as ondas do pecado e da morte. E eu quero me valer das palavras do pastor Tim Keller, que coloca isso de forma magistral e profunda. Aspas para ele, ele diz o seguinte: escute bem, gente, porque isso daqui abençoa a minha vida. Espero que abençoe você. Ele disse o seguinte: Jesus foi atirado, jogado, a única tempestade que de fato pode nos afundar, a tempestade da justiça eterna, da dívida que temos por causa dos nossos pecados. E essa tempestade não se acalmou enquanto não o arrastou por completo até a cruz. E aqui eu grafei e pus letras itálicas e negrito aqui no meu texto. E se você sabe que Ele não abandonou você nessa tempestade, que é a tempestade da cruz, o que o faz pensar que Ele o abandonaria nessas tempestades bem menores que você está enfrentando agora? Se você permitir que essa certeza penetre no âmago do seu ser, saberá que Jesus ama você, saberá que Ele se importa com você, e você terá então poder para lidar com qualquer coisa na vida com equilíbrio. Então lembre-se disso: não há maior tempestade que aquela que Jesus enfrentou na cruz do Calvário. Ali sim foi tempestade. E somente porque Ele morreu na cruz é que eu estou livre daquela tempestade. E porque Ele provou que me ama ali, eu não posso mais falar para Ele: Senhor, Tu não te importas? Ele vai falar: lembra daquela tempestade da cruz? Como que você pode dizer que eu não me importo com você? E você vai ter forças para enfrentar as menores tempestades, porque não existe maior tempestade do que aquela que Ele experimentou na cruz. Amém? Que Deus te abençoe.